começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 10 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, já estamos no mês 11, no penúltimo mês do ano, ao lado do Márcio Guedes com seus brilhantes comentários, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, a central técnica Nielson Soares. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo de sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Essa é a titular, são 17h11, a gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Botafogo. Ai, meu Deus do céu. Um amigo meu lá da Barra teve que tomar uma garrafa de vinho para dormir depois daquele desastre na Vila Belmiro. Quem fala do Botafogo é ele. Quem fala do Botafogo é ele, o nosso artilheiro do amor, o repórter legado
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo. Me venha com notícias boas, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais tanto sofrimento.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Eu gostaria de ser portador de ótimas notícias para os torcedores do Glorioso, mas não posso fugir da minha tarefa jornalística.
Tem um amigo seu lá da Barra que teve uma premonição que vai dar Botafogo 1-0 quinta-feira.
Olha, eu tive agora fazendo um Povo Fala nas ruas aí para a TV, né, perguntando aos torcedores. Fui inclusive até a sede da General Severiano, a sede do Botafogo.
Levou bons fluidos.
E vários torcedores animados. Esse foi o placar que eu mais ouvi. Ouvi até a metáfora que vai ser a luta de Golias contra Davi. E que o Botafogo vai derrubar o gigante, nesse caso é o Flamengo aí que vem vencendo a todos. Olha, ontem o Botafogo foi a Vila Belmiro e acabou derrotado por 4-1. Essa já foi uma vitória e 5 derrotas nos últimos 6 jogos do Valentim, que está em queda livre na tabela. Agora só a 2 pontos da zona de rebaixamento, onde está o rival Fluminense. O Botafogo chegou a 17 derrotas no Brasileirão. E o técnico Alberto Valentim falou que agora são 8 decisões.
A gente não pode ficar preocupando muito agora em relação a como tem sido o segundo turno. Nós temos que pensar daqui para frente nesses 8 jogos, recuperar bem os jogadores para a gente fazer esse campeonato. Agora tem que ser um campeonato à parte.
É um campeonato à parte agora para o Botafogo. São 8 decisões e a primeira delas é na quinta-feira, contra o Flamengo. O Valentim, que começou com um time diferente contra o Santos, barrou o Diego Souza, falou que criou uma formação mais leve, o Luiz Fernando também não jogou. Ele explicou o porquê não entrou com o Luiz Fernando nem com o Diego Souza.
O Luiz, ele não foi convocado por problemas físicos, não por parte técnica, tática. A minha escolha... Hoje eu não vi um jogo muito pro Diego, que a gente não estava conseguindo fazer. Precisava de jogadores mais ágeis, assim, com outras características para tentar vencer o jogo aqui contra o Santos.
Ele queria mais agilidade, entrou com o Igor Cássio, que até conseguiu fazer um gol, diminuiu o prejuízo, mas não foi o suficiente, né? E o próximo jogo do Botafogo é contra o rival Flamengo. Fala, Valentim.
Eu acredito que você, para conseguir alguns resultados importantes, você tem que vencer alguns jogos que todos acham improváveis, né? Pelo momento eu estou falando, né? Vamos contra o Flamengo recuperar bem. Aí nós, contra o Flamengo, nós vamos jogar em casa para procurar vencer. Difícil, lógico, tá todo mundo vendo a campanha que o Flamengo está fazendo, mas nós vamos nos preparar de verdade para tentar vencer esse jogo.
tentar vencer. Esse é o objetivo do Alberto Valentim com o Botafogo na próxima quinta-feira. O Valentim e o time Botafogo vivem uma situação periclitante e o Marcinho passa a ser dúvida. O time está retornando de Santos, ele vai passar por exame para a gente saber se o Valentim vai poder contar com o Marcinho ou não no clássico de quinta-feira, Valdir Luiz.
Vamos aguardar. O time está chegando agora, vai ser liberado, vai treinar amanhã e também na quarta-tarde. Aí o Alberto vai definir o time, ou quarta-feira, depois do treino, ou então nos momentos antes do jogo. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele com seu talento, a sua categoria, com muita alegria com a gente aqui no Pagando Mundo da Bola, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Meu amigo Márcio Guedes, saudações em preto e branco. Boa tarde, amigo, mas a coisa tá ficando complicada, hein?
Boa tarde, meu amigo Valdir Luiz. Boa tarde ao pessoal da Rádio Nacional. Olha, o nosso amigo Valentim disse que agora vai ser um campeonato à parte. Eu acho que ele devia ter pensado isso, devia querer assumir o Botafogo. Que já era um campeonato à parte. O Botafogo já vinha, tanto era que o técnico anterior acabou sendo afastado. O Botafogo estava em curva descendente. Infelizmente, não é só culpa do Valentim, mas é culpa do contexto, a estrutura muito ruim do Botafogo, o time continuou caindo cada vez mais. Agora, esse jogo, especificamente contra o Santos, achei que foi um equívoco total, porque ele barrava, os jogadores estavam mal. O caso aí do Cícero, Diego Souza, Luiz Fernando, até aí você até entende. Mas qual o material humano que ele dispõe para isso? E outra coisa, o esquema tático empregado contra um time como o Santos foi um esquema aberto, a defesa estava exposta. Você jogar de peito aberto na Vila Belmiro com o Santos, cuja maior característica é a velocidade de futebol ofensivo, com o Sacha, com o Marinho, com o Soteldo, é um pouco demais, né? E fora o fato, estamos com a defesa agora totalmente modificada, com dois laterais, que no caso era o Fernando e o Yuri, que muito fraquinhos, o Carli pesado demais. Até o Gatito está achando meio desanimado. Olha, a situação do Botafogo, meu caro Valdir Luiz, é uma situação desesperadora. Porque eu acho que, junto com o Avaí, são os dois times que estão jogando o pior futebol da Série A. Não estou dizendo que o Botafogo seja o pior time. Não, não é. Em condições normais, ele estaria, digamos, na segunda parte da tabela. Mas não nos últimos lugares. Mas a coisa chegou a um ponto em que você vê o CSA jogando, você vê, por exemplo, o Ceará jogando, Fortaleza. Tem um futebol muito mais dinâmico, muito mais ofensivo, muito mais organizado que o Botafogo. O Ceará perdeu do Palmeiras porque foi engraçado pela arbitragem. O Fortaleza tem feito jogos iguais com todo mundo, praticamente. Até a Chapecoense ganhou do Atlético Mineiro, o time ainda trabalha todo mundo. O Botafogo tem jogado pessimamente. Acho que alguns jogadores não estão com esse ânimo que o momento exige. E olha, é impossível, eu sou uma pessoa otimista. Mas no momento não dá para ser otimista não. Inclusive esse jogo com o Flamengo é um jogo que toca o pânico. Por quê? Se o futebol tem um mínimo de lógica, Valdir, o Flamengo vai dar uma goleada no Botafogo. Não adianta você dizer, não, é a tradição, é a camisa, hoje que vai ser a virada. Olha, futebol, você já viu tudo também. Pode até acontecer de repente. Botafogo segurar, dar sorte, meter o gol, 1-0, o Botafogo já imaginou isso aí. Vai ser o acontecimento do ano aí. O Botafogo vai ser a virada para não cair e vai ser falado durante muito tempo, mas sinceramente, pela lógica, pelo mínimo de lógica, eu não vejo possibilidade. O Flamengo está com um time que tem vontade, tem motivação, tem preparo físico, tem jogadores de alto nível técnico, eles estão atropelando todo mundo. Olha, eu acho muito problemático. O Botafogo, não estou vendo o Botafogo com recurso, com time, sem tempo para mudar esse panorama que eu acho absolutamente terrível para esses jogos que faltam aí. Não sei se você tem um pouco mais de otimismo do que eu.
Eu concordo muito com o que você falou, Márcio. Muita coisa tem que concordar muito, muito realmente com você. Você tem razão. Só acho o seguinte, se eu fosse o treinador do Botafogo, não sei a sua opinião, primeiro mesmo, eu fecharia o time. E segundo, não abriria a mão dos experientes, como Cícero, Diego Souza, porque no momento desse, amigo, os cascudos, como se diz na dia do futebol, é que resolve. E eu, com o Flamengo, evidentemente, jogaria bem fechadinho, por uma bola, amigo. Porque hoje, o momento do Flamengo, comentei o jogo do Flamengo ontem, tem comentado vários, o Flamengo está sobrando. Então, é a única maneira que eu vejo, pelo menos antes da bola rolar, é o Botafogo jogar fechadinho, com os experientes, fechando espaço, chegando junto, que eu digo, mas com lealdade, marcando forte. E é a maneira que eu vejo de conseguir uma vitória ou um empate. Se jogar exposto, aí é a tragédia anunciada.
Eu concordo com você, eu acho que alguns veteranos devem ficar, né? o Igor Cássio dando um ataque, é um jogador que pelo menos faz gol de vez em quando. Agora o Alex Santana voltou, não voltou. Por que que não jogou esse jogo aí?
Não, ele tá 40 dias sem jogar, tá totalmente. Tu viu que ele deu um chute no gol, que foi um peteleco, né? Ele tá sem força ainda. Você fica 40 dias só fazendo trabalho de academia e fisioterapia, é complicado, né, Márcio? Mas eu acho que o Flamengo...
Mas no Flamengo o cara fica tentando, volta e joga, volta arrasando. Qual o problema? Tem pulsão mágica lá? O que é que tá acontecendo?
É, realmente...
É duro fazer essa comparação.
É complicado. Ô, Márcio...
Se o Marcinho jogar, vai pro Botafogo, é um desfalque seríssimo, né?
É. E outro detalhe, o Botafogo precisa aí de 12 pontos em 24. Pelo menos a metade, né?
Ô, Valdir...
Não,
boa tarde para você, ao amigo Márcio, ao amigo Rodrigo, ao amigo Inti Xavier na mesa, você ouvinte da
Luiz Ferreira é nacional.
Vintinho no estilo do amigo Xavier. O Valdir, eu tô só para colorir e complementar o comentário do Márcio Guedes e as suas análises sobre o Botafogo. Eu tô aqui com a classificação do retorno do Campeonato
Botafogo,
Brasileiro.
Botafogo em 11 jogos, ele perdeu 9.
E ganhei, tem duas vitórias. É o segundo pior aproveitamento dos 20 clubes no retorno do Brasileirão. Se a gente for comparar os clubes que lutam contra o Botafogo, contra o rebaixamento, os rivais diretos, o Cruzeiro é o nono colocado no retorno do Campeonato Brasileiro e tem 45% de aproveitamento. Aliás, muita gente falou do Abel Braga, 8 jogos invicto com o Cruzeiro. Já tirou o Cruzeiro da zona do rebaixamento.
Tem 13 pontos. No segundo turno.
39% de aproveitamento.
O que salvou o Botafogo de uma debacle pior é os 27 pontos que arrumou no primeiro turno.
Com o Eduardo Barroca no comando.
Não é, Márcio? Fala, Luiz.
É, você vê que o Vasco trouxe um homem experiente, o Vanderlei, e tirou o Vasco do buraco. O Abel tirou o Cruzeiro do buraco. O Botafogo não quis pegar ninguém experiente, tá, tentou outras vezes Valentim, Barroca e não sei mais quem, tá acontecendo o que está acontecendo, né?
É verdade.
Outro detalhe, Valdir, muito pouca gente fala, mas aqui na Rádio Nacional a gente celebra os times de todas as regiões do país. A campanha do CSA no retorno, 11º colocado no retorno, 39% de aproveitamento, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. O Argel Fuchs que está colocando o CSA ali na briga. Muita gente dava o CSA como morto enterrado, CSA está se livrando. E o Fortaleza, que é o 10º colocado do retorno, com 42%. Agora, quem está mal? Atlético Mineiro, Chapecoense, o Botafogo, o Avaí e o Ceará, que é o 16º colocado no retorno.
Parabéns ao Argel Fuchs, mas que ele fique bom tempo lá no,
Valdir,
no CSA.
Valdir, só complementando o noticiário do Botafogo, o Botafogo acabou de desembarcar no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional Tom Jobim, em silêncio, não falou com ninguém da imprensa, mas o lateral direito Marcinho foi visto mancando e vai passar ainda hoje por uma ressonância magnética no joelho direito para saber da real situação dele médica.
Vamos aguardar, né, Márcio? O que o Alberto vai apresentar de novidades aí, vai voltar os jogadores mais cascudos.
Olha, sim. Eu, sinceramente, Valdir, qualquer coisa que venha positiva do Botafogo essa semana, para mim vai ser uma grande surpresa e vai ser uma surpresa agradável. Tomara que eu esteja errado. Mas eu tô sentindo um panorama muito pesado. Acho que o Botafogo vai levar uma bordoada do Flamengo quinta-feira, ainda mais sem o Marcinho. Acho, olha, vai tocar pânico aí e o Botafogo vai entrar numa crise violenta. Tomara que não aconteça isso.
É, vamos torcer para isso. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
17h24.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Jennifer Conceição conquistou no último domingo a medalha de ouro nos 50 metros nado peito na etapa de Kazan da Copa do Mundo de Natação. Este foi o único ouro do Brasil na competição promovida pela Federação Internacional de Natação. Nos dias anteriores, Felipe Lima havia conquistado a prata também nos 50 metros nado peito e Etienne Medeiros o bronze nos 50 metros nado costas. A próxima etapa da Copa do Mundo da FINA começa na quinta-feira em Doha, no Catar. O Brasil será representado por Priscila Souza, Jennifer Conceição, Matheus Gonche, Felipe Lima, André Pereira, Etienne Medeiros, Matheus Santana, Lohane Ferreira e Natália Almeida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. 17 horas, 25 minutos.
Sou tricolor
de coração. Também não vence algumas partidas. O Marcão está ameaçado. O Fluminense joga quinta-feira, 7:30 da noite, diante do São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Quem fala do Fluminense é ele, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense empatou com o Vasco de 0-0 no Maracanã neste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o tricolor permanece na zona de rebaixamento. O técnico Marcão, pressionado pelos 5 jogos consecutivos sem vencer, diz que só se preocupa em continuar trabalhando.
Estou trabalhando, pensando já agora no próximo adversário. Fizemos um grande jogo. Lógico que a gente queria a vitória, mas não conseguimos. E deixa essa questão para você perguntar aos nossos dirigentes. Marcão está aqui para ajudar da melhor maneira possível, dentro, comandando, auxiliar, da maneira que for preciso, Marcão vai estar à disposição do clube.
Marcão ainda fala da pressão de estar no Z4.
Vai se criando chances e oportunidades e a bola não vai entrando e o peso naturalmente acaba aparecendo, mas vamos trabalhar isso também, vamos conversar bastante, vamos falar bastante, para que no próximo jogo a gente só consiga viver o jogo, entendeu? Independente de que esteja acontecendo aqui fora, a gente possa estar focado somente na partida.
Na próxima rodada, o Fluminense visita o São Paulo no Morumbi, nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, o Fluminense empatou com o Vasco, mas jogou até melhor. Criou mais situações de gol. Eu vejo um Fluminense, sabe, claro, tem adversários difíceis, como tem o Botafogo. O Fluminense tem agora o São Paulo, depois o Inter. O Botafogo tem o Flamengo, depois o Avaí. Mas eu vejo o Fluminense criando situações de gol. Pelo menos o Fluminense erra o alvo, mas pelo menos cria, né, Márcio?
Sem dúvida alguma. Se comparar com o Botafogo, acho que o Fluminense é melhor. A defesa tem muitos furos, mas o time tem uma dinâmica de jogo superior agora, com o pé de gol impressionante, a incapacidade de concluir bem. E isso está cobrando um preço muito alto. Agora, a situação do Fluminense é dramática também, porque o Fluminense tem uma pontuação mais baixa do que o Botafogo, que o Ceará e tal. E está com 31 pontos e tem uma tabela muito pesada. Os dois próximos jogos são contra São Paulo e Inter fora de casa. Então, também, até existe a possibilidade, Valdir, de que Botafogo e Fluminense caiam juntos. Se lembra que naquele ano da Portuguesa, aquela confusão toda, Vasco e Fluminense caíram juntos, depois de que conseguiram segurar
aí depois seguraram o Fluminense depois. Com aquele negócio de aquela história até hoje do Everson. Ninguém vem a público, seu Guto Ferreira, ninguém da Portuguesa. Isso aí é um negócio que está debaixo do tapete há 6 anos, hein? E a gente não consegue descobrir. Foi,
empurraram para baixo do tapete, sem dúvida alguma. Então, para mim, há essa possibilidade até, porque o CSA está subindo, está reagindo. E se o CSA fizer uma boa campanha, ele pode tranquilamente conseguir passar Botafogo e Fluminense. Então a situação está muito confusa, entendeu? O Fluminense vai ter que ter uma reação boa nesse final. E o Barcão está um pouco indeciso, se escala um dia o Nenê, outro dia o Ganso, não está escalando os dois juntos. E, enfim, acho que é outro time que está com a carga violentíssima nas costas, né?
Ô, Márcio, quer ver uma coisa? Ô, Luiz Vieira, dá pra gente aí a possibilidade de rebaixamento aí do 12º?
Vou de baixo pra cima, que é mais fácil, entendeu? Essas são informações do site infobola.com.br, que é do matemático Tristão Garcia, já falou com a gente aqui várias vezes. O
matemático também erra de vez em quando.
Ele coloca várias, já colocou pra gente várias vezes, Valdir, que não é uma coisa exata. E como o futebol é um esporte tão cheio de nuances, a matemática, a ciência, às vezes não prevê isso. Então vamos lá. 20º colocado, Avaí. Praticamente rebaixado, 99% de chances. Mesma coisa, Chapecoense, 19ª colocada, 99%. O CSA, o 18º, com 70%. O Fluminense é o 17º colocado, primeiro clube na zona do rebaixamento, 58% de chances de ser rebaixado o Fluminense. Cruzeiro, 16º, 24%. Ceará, 15º, 22%. Botafogo, 14º, 15%. Atlético Mineiro, 13º, 6%. Fortaleza, 12º, 6%. E o Vasco, que está praticamente livre, com 1%.
Para mim é do Vasco.
É matemática,
pra baixo.
É um mais um. Exato.
Concordo, Márcio. Para mim, que é a briga do Vasco.
Não, concordo, não. Eu acho que essa matemática aí não funciona muito. Por exemplo, o Fluminense está a 10 pontos do Botafogo, menos que uma vitória. Então a diferença de 50% de um e 15 para o outro, claro que não é. Tem alguma coisa errada. Esses cálculos aí estão mal executados. Eu acho que esse bolo que está aí, por exemplo, eu acho até que o CSA está um pouquinho abaixo, é evidente que as chances são muito maiores. Se o terceiro clube a cair. Mas se o quarto clube a cair, se você colocar num bolo aí Botafogo, Fluminense, Ceará, Cruzeiro, qual é o outro? Tem outro ainda?
É, o CSA.
Fortaleza
e CSA.
Não, é Fluminense, Botafogo, esses todos que estão com 33, mais o Fluminense, eu acho que os percentuais são muito próximos. Aí você tem que levar em consideração isso que o Cabeça falou há pouco, é a performance do segundo turno. Quem que está melhor, quem que não está, entendeu? Nesse item, o Botafogo perde muito, entendeu? E acho também que o Atlético Mineiro ainda corre um certo risco também pela pontuação que não é muito alta e também pela atuação do segundo turno que é muito baixa. Eu acho que o Botafogo corre muito risco hoje. Eu diria até que o Botafogo corre mais risco do que os outros, se for levar em conta, não matemática, mas o papo de boleiro que está havendo no futebol. Agora, como o Botafogo tem camisa, tem torcida, pode de repente tirar força, a gente não sabe de onde, e conseguir uma virada, como o Fluminense conseguiu um milagre naquele ano que ganhou os 9 últimos jogos. Quem podia esperar aquilo? Ninguém imaginava aquilo, né?
É, o que o Guedes do Leme torce e o Machado da Barra também, para que a camisa funcione. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Quem é mais mala? Mãe de Miss, pai de Gandula, olha, pai de mascote ou matemático? Rapidinho.
Matemático.
Eu tenho um que barra todo mundo.
Quem é?
Coach.
Mamãe de Miss é meu negócio chato, hein? 17h32.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Você tá voando, rapaz. Tudo dá certo. Faz um gol com quatro. O jogo tá equilibrado. Aí o cara arruma um pênalti. Sem tirar o mérito do Flamengo. Pá, pênalti. 2 minutos depois, a porteira se abriu. Pá. Aí com 26 segundos, faz 3-0. Aí mata tudo. Aí o Carille, que tava com a cabeça prêmio, caiu o Carille e o Flamengo meteu 3-0. Quem fala do Mengão? 4-1, aliás, 3-0 foi logo no início do jogo, do segundo tempo. Quem fala do Flamengo tá de volta aí, nosso artilheiro do amor, nosso coach.
Rodrigo Ricardo.
Dá gosto de falar do Mengão, Mengão está voando. Ontem estivemos lá, eu estava lá pertinho atrás do gol. Eu realmente achei que não foi pênalti.
Eu também achei.
Mas assim, depois vendo o replay, sim, poderia ser pênalti. Você realmente percebe que...
A torcida pediu a cabeça do Carille.
Pediu e foi atendido. Já estava, isso aí era mais do que...
É morte anunciada, falou bobagem demais.
E realmente o Carille não resistiu a essa goleada de 4-1. Mesmo acho que perdesse por um resultado menor... de 2-0, também seria demitido. Mas 4, aí foi mais imediata a reação ainda. O Sanches adentrou a coletiva.
Já não estava muito afim de aturar ele, que ele tá falando um monte de bobagem.
É verdade.
Ele ensejo,
perdeu o grupo, falava mal do grupo, o grupo também. E o que me mais chamou a atenção na derrota foi a apatia do Corinthians. Aceitou passivamente, não que o time tivesse que agredir, mas ter um pouco mais de brio, né, para não aceitar uma goleada dessa tão acachapante. Mas o Flamengo...
Lembrou o jogo do Palmeiras que derrubou o Filipão.
É verdade, foi 3-0 no primeiro turno. Né? Muito bem lembrado, Márcio Guedes. E o torcedor do Flamengo está em festa. Ontem foram 64 mil torcedores, quase 65 mil ao Maracanã.
64,985.
Exatamente, cerca de 65 mil pessoas. Sempre escapa alguém, né?
Não é contabilizado. Alguém está contabilizado, algum amigo do amigo.
Muita energia. E essa energia que o Mister, olê, 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 Mister, Mister, grita a torcida do Mengão. E o Mister fala que é essa energia da torcida que faz o time não se cansar.
Os jogadores estão de parabéns. Mais uma vez, esta maravilhosa torcida empurra e ajuda a equipa a não se cansar. Mesmo que esteja cansada, ela não se cansa. pelo menos emocionalmente, e tudo isso é um fator importante para a equipa ter o desempenho que teve. Nós fizemos hoje o primeiro jogo do mês de novembro, do mês de outubro fizemos 9 jogos. 9 jogos no mês de outubro. Ganhámos 7 e empatámos 2.
Tá bom pra você, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. Flamengo chega uma sequência de 17 jogos sem perder no Brasileirão, e que já se tornou comum. Vou até perguntar ao Márcio Guedes, que acompanhou aquele fantástico Flamengo dos anos 80. Mas antes eu vou chamar o Jorge Jesus para saber o que ele acha dessa comparação com o time da era Zico.
Não só fizeram história e fazem parte da história, porque foram campeões. A gente está a fazer história, mas não fazemos parte da história, não ganhamos nada ainda. Eles não. Eles hoje fazem parte da história, e a gente também quer fazer parte da história do Flamengo. E para isso temos que fazer aquilo que eles fizeram.
Tá aí Jorge Jesus, lembrando que o Flamengo está fazendo história, ainda não fez história, porque ainda não ganhou nem o título brasileiro, nem a Libertadores da América, ainda vai ter a final dia 23 de novembro. E o Jorge Jesus também não poderia deixar de falar sobre o Bruno Henrique, o cara do jogo, fez 3 gols, tá voando, mas nem sentiu falta do Gabigol, o Flamengo ontem, com o Bruno Henrique. Fala, mister.
Tenho muitos adjetivos para ele, porque ele é um jogador completo. É um jogador, para além de ter o talento que tem, tem uma coisa muito importante num grande jogador. É um jogador muito humilde. É um jogador que trabalha para a equipa, sabendo quando a equipa precisa dele em termos defensivos. Ele é um jogador com um compromisso muito grande, como avançado, porque a maior parte dos avançados não têm esta característica, não é? Acham que o jogo deles é só quando tem bola, não é? Só para a frente. Defensivamente acham que não devem fazer parte da equipa, e o Bruno Henrique não pensa assim.
Tá aí o JJ, Jorge Jesus, com cada vez mais adeptos, como ele diz, e falando que o Bruno Henrique é um avançado completo.
Ô, Márcio Guedes, vamos por etapas. Primeiramente, aquela questão que o Rodrigo levantou, você faria uma comparação desse time com o time de 81?
Olha, eu acho que temos que esperar um pouquinho. Até o próprio Jesus disse o seguinte: esse time ainda não ganhou nada, o outro ganhou muita coisa, ganhou tudo, então vamos esperar. Eu acho que esse time pode se encaminhar para merecer uma comparação com o outro, mas por enquanto o outro ganha. Se fizer inclusive uma comparação homem a homem daquele time desse, o outro ganha tranquilamente. Agora, é possível, quem sabe, daqui a um ano ou dois, esse time aí esteja em um patamar muito superior, até no mesmo nível. Vamos esperar um pouquinho. Por enquanto, o time do Zico é superior.
Ô, Márcio, um detalhe do jogo ontem. Você vê quando a fase é boa, e a fase é boa porque você trabalha. Como eu disse ontem no meu comentário no final do jogo, você tem que trabalhar para as coisas caírem. O que cai do céu, lamentavelmente, é chuva e cocô de passarinho. Se você não trabalhar, nada cai do céu. É verdade. Então, é verdade. Então, o Flamengo trabalha para isso. Ontem me chamou a atenção, time ganhando de 4-1. Faltando 5 minutos, e a cabine nossa fica bem na direção do banco do Flamengo, e ele é agitado, mandando o time pra frente, mandando o time tocar. Quer dizer, então é um treinador que quer a vitória toda hora, ele quer gol, ele quer, não é desrespeito não, ele quer que o time não perca a pegada. Então o Flamengo estava encontrando dificuldade, e o pênalti, que foi duvidoso, mas não, independente do pênalti, o Flamengo tinha condição de ganhar de 3, de 4, que é muito menor do que o Corinthians, que veio para se fechar e não deu um chute no gol, só fez o gol e mais nada, que era uma falha do Diego Alves. O pênalti mudou a cara do jogo, que o Flamengo estava bem no jogo, mas chegava na entrada da área e esbarrava no Corinthians, que fez 2 linhas, uma de 4 e uma de 3. Aí depois que saiu o gol do pênalti, o Corinthians ficou tonto. Aí tomou um gol na sequência, depois tomou outro com 26 segundos, aí o Flamengo tomou conta do jogo. E eu achei, não sei se você concorda, que 4-1 acabou sendo até barato pro Corinthians, hein?
É isso que aconteceu nos jogos do Flamengo, Valdir. É essa mentalidade europeia. Você tá ganhando 2-0, 3-0, você vê o campeonato inglês, a Premier League. Os times não param, não, 3-0, não fica segurando o jogo, fazendo cera. Bom, agora tá 3-0, tá bom, nada disso. Então o Jesus exige do time, e eu acho muito bacana o que ele está conseguindo. Os jogadores são humildes, você vê as entrevistas do jogador, a exceção talvez do Gabigol, que é um pouco marrento e tal, né? Os outros todos, você vê o Bruno Henrique, você vê o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o todos eles, o Felipe Luiz, são jogadores assim, sóbrios, que fazem bons comentários sobre os jogos, são humildes. Isso reflete em campo. O time tem muita vontade de jogar e, taticamente, tem variações. Ele mexeu no time no primeiro tempo, inclusive, mudando a posição do Renier com o do Arrascaeta.
Não, eles fazem uma rotatividade no meio campo para frente, que é impressionante.
O segundo gol, que ele passa do Gerson. Esse Gerson é um fenômeno. Eu não sei se esse cara vai continuar jogando esse ano que vem. Porque se continuar, Valdir, é titular absoluto da seleção brasileira. O Tite, se não chamava para ser titular, para ser o maestro da seleção, ele enlouqueceu agora. Eu não sei se isso é uma fase só agora que depois vai passar. Esse Gerson está jogando muito, muito. Ele é o melhor jogador de atividade do futebol brasileiro, talvez em termos de organização de jogo. Então, tudo o Flamengo tem uma luz em cima do Flamengo. Todo mundo está jogando muito bem, até o Vitinho está fazendo gols bonitos, entendeu você? Mas tudo funciona bem. Até o Diego Alves melhorou, embora ontem eu me concordo com você, que ele falhou no gol. Também ele veio ele entrou em campo, talvez sem condições físicas ideais, né?
É. Ô, Márcio, outra coisa, rapidinho do Corinthians. Hoje era a morte anunciada a saída do Carille, que falou demais, né? E o próprio Andrés na coletiva falou que não foi só a derrota, problemas que já vinham se acumulando. As últimas entrevistas dele, primeiramente, com um mau humor insuportável. E segundo, batendo no time, que esse time parece que não treina, esse time não merece a posição que tá, quer dizer, e jogador derruba, né? Quando o comandante, que tem que descascar lá dentro, cobrar lá dentro, vai publicamente e começa a expor o time, é sinal que ele vai ter vida curta, né?
O Valdir, quando o técnico vira comentarista, sem ser comentarista, sem ser pago para isso, dá zebra, ele não pode ficar esculhambando o time. Então aquilo ele deu um tiro no pé. Eu até disse aqui no programa de quinta-feira que eu participei aqui, que eu achava que a missão do Flamengo domingo seria muito facilitada em função disso, em função exatamente da desagregação interna do Corinthians, entendeu? Os jogadores estavam insatisfeitos com o técnico, a diretoria também estava, o técnico estava insatisfeito com os jogadores. Foi uma bagunça completa. Isso se refletiu no time, que até me surpreendeu nos primeiros 20, 30 minutos, porque marcou direitinho, tentou tirar o espaço do Flamengo, mas a posse de bola do Flamengo era quase 70%, mesmo naquela altura. Então, o pênalti no país não houve pênalti nenhum ali, o juiz inventou o pênalti, mas interessa, isso aí não pode ser nem levado em conta, porque o Flamengo venceria de qualquer maneira. E eu acho que o Flamengo está muito... Olha, o Valdir, o Flamengo está muito acima de todos os outros clubes desse ano, no atual futebol brasileiro.
Concordo com você.
Na fase atual, ele atropela qualquer um. Basta jogar com vontade, estar fisicamente mais ou menos inteiro, porque está muito difícil. O time está todo certinho, o time está com um preparo físico excelente, está muito entrosado, está com vontade, tem torcida, está demais. Por isso que eu acho que quinta-feira não adianta só o Botafogo chegar lá com a camisa e dizer não, hoje é o dia da zebra. Só vontade... E ficar o Valentim dizendo, não, agora é outro campeonato à parte, temos que mudar a nossa cabeça. Que história é essa? Você vai ganhar jogo? Só ganha jogo se o Flamengo fizer uma partida horrorosa, inteiramente diferente do que a gente está acostumado. Caso contrário, o Botafogo vai levar a sua quinta-feira. Isso aqui eu aposto que você quiser. Sexta-feira a gente conversa.
Não quero apostar com você, não, amigo. Quero estar sempre ao seu lado. Eu quero
deixa
não.
O Valdir apavorado agora, hein?
Ô Luiz Ferreira, me falei do Corinthians, depois dessa Márcio me deixou assim, sem fôlego.
Caiu o Carille, caiu todo mundo. Emerson Sheik também deixou o Corinthians, o Wilson segue na diretoria e o auxiliar Diego Coelho, que por enquanto substitui o Fábio Carille.
É o Coelho,
Carille,
que foi lateral direito
do Corinthians. É, aquele Coelho.
É, que foi lateral direito do Corinthians.
Ele provavelmente não vai ter o Cássio na próxima quarta-feira no jogo contra o Fortaleza. E a diretoria do Corinthians já elegeu um favorito para substituir Fábio Carille no comando da equipe, quer Thiago Nunes. O Thiago Nunes que já falou que quer resolver logo a sua renovação com o Atlético Paranaense. A gente até conversava lá na nossa redação, Valdir, que isso é um recado para a diretoria do Furacão. Se demorar muito, eu vou assinar com o Corinthians. A gente acompanha o futebol TP, a gente sabe como é que é.
É, não pode bobear.
Valdir, só uma rapidinho, uma última do Flamengo, em relação ao Gabigol, né? Que caiu aí como uma bomba até na coletiva de ontem, que o Marcos Braz disse que o Flamengo já tem tudo acertado com a Inter de Milão. Pro Gabigol permanecer no Flamengo, só depende agora dele, Valdir.
Que beleza, pode ser do Flamengo.
Olá, Valdir.
Fala, Márcio.
Em relação aos ingressos de quinta-feira, a divisão permanece 10% do Flamengo?
É, só. 10%. É o regulamento. Não pode...
Isso significa o quê? Ter 1.500 ingressos?
Pro Flamengo, é. Eu não tenho esse valor exato, amanhã não vou apurar isso aqui, mas o certo é que não há mais tempo óbvio para mudar e o regulamento não permite. É lamentável, vai ter muito rubro-negro do lado de fora.
Lamentável. Agora, eu acho o seguinte, que esse público vai ser pequeno no estádio. Eu acho que a torcida do Botafogo, infelizmente, ela não tem confiança no time para o estádio, não. Você pode, vai me surpreender muito se tiver, por exemplo, 15, 20 mil botafoguenses lá.
É, mas o Machado vai lá. Não? O Machado vai lá representá-lo, hein? Fica tranquilo. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Mundo da Bola.
17:46.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A AGAFUC, Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, não se cansa de colecionar troféus. No último domingo conquistou o título da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 pela quarta vez, a terceira consecutiva, ao derrotar o CDMAC, Centro Desportivo Maranhense para Cegos, por 3-0 no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Foi também a terceira final seguida entre as duas equipes, de novo com desfecho favorável para os gaúchos. Em 2017 e 2018, os triunfos foram por 5-0 e 2-0, respectivamente. Desta vez, Ricardinho abriu o placar e Thiago Paraná marcou os outros dois gols do jogo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner, 17:47. Vamos falar do Vasco da Gama, que enfrenta quarta-feira com transmissão da Nacional, hein? O André Luiz Mendes vai narrar, eu estarei nos comentários, reportagem do Rafael Monteiro, o Vasco enfrentando o Palmeiras, 21:30, quarta-feira em São Januário. Quem fala do Vasco é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Com empate contra o Fluminense, o Vasco chega aos 39 pontos e estaciona na 11ª posição. Sobre o clássico, o técnico Vanderlei Luxemburgo diz que as duas equipes não foram bem tecnicamente.
Parece que o Fluminense criou 500 situações de gol, né? Joguei, em momento algum eu falei que o jogo foi ruim, eu falei que o jogo não foi bom tecnicamente. Quando você fala que o jogo é ruim, é uma coisa complicada. Eu falei que o jogo não foi bom tecnicamente. As duas equipes não tiveram tecnicamente bem. E só pega lá atrás, você vai ver, não é questão de ser reativo ou não reativo, que mudou, que não mudou. O meu time está jogando para se manter na primeira divisão. Essa é a informação que eu estou te dando, que eu dei o tempo todinho. Eu não menti para nenhum de vocês. Então, não é questão de ser reativo ou não ser reativo, é questão de ser verdadeiro. Eu não tenho time para poder brigar por outra coisa que não seja tirar o time da confusão. Então, se for reativo, está tudo bem. Se não for, também está tudo bem. Nós estamos já jogando um campeonato que nós podemos jogar.
Vanderlei ainda fala sobre o público pequeno para um clássico. Um pouco mais, 16 mil presentes.
O Goiás liberou o Flamengo para botar 50%, não foi? Pô, arrecadou mais do que podia arrecadar. Então, aí é questão de dirigente, né? De tomar a decisão de dirigente. Eles acharam que não deveria liberar mais do que 10% ou 1.500 pessoas por baixo da gama. Poderia ter... 5%, quer dizer, poderia ter muito mais torcedores, né? E eu, quem jogou a vida toda no Maracanã, como eu joguei, conheço o Maracanã de muitos, muitos anos, né? É, Maracanã com 90, 100 mil pessoas rachado no meio. Flamengo e Fluminense, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, rachado no meio e sem problema nenhum. Agora é que inventaram esse negócio aí de 10%, que não sei o quê. O que vai fazer? O futebol tá cheio de coisas aí que o pessoal tá inventando, né?
No próximo compromisso, o Vasco recebe o Palmeiras em São Januário na quarta-feira. Para esta partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com Richard e Bruno Gomes. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Olha, Márcio Guedes, não sei se você concorda, mas eu achei que o Vanderlei foi brilhante nessa colocação. É questão de inteligência, né? E nós somos do tempo.
Foi brilhante.
É, e nós somos do tempo, né? Que nós começamos cedo, somos do tempo que o Maracanã. Eu era repórter de campo aqui na Rádio Nacional, e eu chegava no Maracanã. O Maracanã vivia cheio. Não tinha Sete Rios para fechar a rua. Tu tem que chegar uma hora da tarde, você não consegue entrar com o carro, tem que ficar brigando com os guardas. Tua transmissão abre 3 horas, tu tem que chegar uma. Porque senão você não consegue botar o carro lá dentro, que busca não pode. Aí você tem que dar credencial, discutir com o guarda. Meu amigo, eu vou trabalhar. Não tinha nada disso. O Maracanã botava 180, é verdade. Botava 180 mil pessoas. Tu chegava lá, botava teu carro, voltava, acabava o jogo. Agora fecha tudo, uma confusão. Sete Rios, cara, pipipi, aqueles guarda-mala pitando. E agora mudou tudo, né, Márcio? Pra
tem
pior, né?
Agora,
e a qualidade do futebol caiu muito, né?
É, esse negócio 10%, aí, isso não existe, pô. Vai, abre o Maracanã e vai, quem quiser ir, vai. Qual o problema disso aí? Não, tem mando de campo. No caso do Flamengo e Botafogo, por exemplo, eu acho meio absurdo, sinceramente. É perda de dinheiro. É claro que com o engenho cheio de flamenguistas, seria até melhor pro Flamengo. Mas eu acho que com o time que o Flamengo tem, não vai precisar nem torcida para ganhar jogo. Então, acho que o Vanderlei está certíssimo, ele está fazendo um bom trabalho no Vasco. E vou até além, ele falou que o papel dele foi só de não deixar o Vasco cair. Ele vai colocar o Vasco para disputar a Sul-Americana, coisa que muitos vascaínos não acreditavam, não, hein? O Vasco hoje está na Sul-Americana. O que não é nada, é alguma coisa, né?
É verdade. É verdade. Ô, Márcio.
Olha, antes de você falar, Valdir, me perdoe, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta segunda-feira, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, próximo adversário do Vasco, quarta-feira, a Nacional transmite Vasco-Palmeiras para todo o Brasil, foi punido com 5 jogos de suspensão por gestos obscenos dirigidos à torcida do Santos em clássico disputado no dia 9 de outubro na Vila Belmiro. Palmeiras vai recorrer da decisão ao pleno do tribunal. O William Bigode está livre.
Quer apostar que vai ter um efeito suspensivo?
De novo?
Vai ter, rapaz. O SJD. O
Vasco pode ajudar o Flamengo quarta-feira, hein, Valdir?
É verdade, pode ajudar. Mas vai ter efeito suspensivo, Márcio. O SJD, pô, brincadeira. Não existe.
O Valdir?
Vai dar efeito suspensivo.
Olha, a dúvida do técnico Mano Menezes, o Dudu não participou das atividades de hoje, já falando do adversário do Vasco. Nele não deve ser problema contra o Vasco. A tendência, um possível time, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu ou William Bigode, Zé Rafael e Davidson, mas poderemos ter aí também o retorno do Luiz Adriano. Perigo para o Vasco e não vai ter o Richard e nem o Bruno Gomes.
Mas o Guedes, obrigado pela brilhante participação, como sempre. Um grande abraço e até a próxima, meu amigo.
Um grande abraço e vamos ver se as coisas melhoram, hein?
Tem que melhorar, né, Márcio? Um grande abraço, amigo.
Até daqui a pouco, Márcio.
Saudações alvinegras, hein, Márcio?
Saudações.
Valeu. Luiz Ferreira, seu toque final.
Ele voltou.
Ele quem?
De volta ao Rio, Portuguesa da Ilha Seta com atacante Jobson.
Nossa senhora, boa
para a disputa do Campeonato Carioca. Ex-Botafogo, jogador de 31 anos, retorna ao estádio onde viveu o melhor momento da carreira para a disputa do Campeonato Estadual em busca de recomeço. A apresentação acontece nessa semana. O planejamento da Portuguesa da Ilha prevê que o jogador treine em 2 turnos para estar 100% fisicamente na estreia da seletiva do Campeonato Carioca, Valdir.
Que ele tenha cabeça e possa aproveitar mais uma oportunidade que está tendo o futebol. 17h53, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Nessa segunda-feira, dia 4 de novembro, teve os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier e a central técnica com o Nielson Soares. O programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.